Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 19 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium para um de vocês, dessa vez um presente do nosso ouvinte Bruno Sampaio. Então anota aí o primeiro caractere do código de hoje, que é o número 8, e o resto vem hoje à tarde lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Aí você junta uma coisa com a outra, acessa o link que tá aqui na descrição para tentar resgatar e quem for mais rápido leva. Muito obrigado ao Bruno Sampaio pelo código e boa sorte para vocês! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é mais uma vez sobre o SoundCloud. Tá rolando esse rumor, né, de que eles vão acabar, eles falaram que não e tudo mais. Só que como o seguro morreu de velho, tem um pessoal que já tá se mexendo pra não ser pego de surpresa se um dia o SoundCloud amanhecer fora do ar. A galera lá do Archive Team, que tem relação com o Internet Archive, publicou um post dizendo que eles resolveram basicamente fazer backup de tudo que eles puderem pegar lá do SoundCloud, o que segundo eles dá tipo 130 milhões de faixas. Eles disseram que pretendem fazer essa espécie de backup de tudo que não ofereça riscos de dar problemas ali por conta de direitos autorais, e comentando a iniciativa no Twitter, um dos membros da equipe falou que essa brincadeira provavelmente vai custar coisa ali de US$ 2 milhões. Pulando do streaming de áudio para o streaming de vídeo, deixa eu falar sobre a Netflix, que divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Eles reportaram um faturamento de US$ 2,7 bilhões, com lucro líquido de US$ 66 milhões, lucro esse 50% maior do que no segundo trimestre do ano passado. Durante esse período agora, também, eles conquistaram 5,2 milhões de assinantes, 2 milhões a mais do que era previsto, o que de quebra fez eles fecharem esse trimestre bem perto de chegar à marca de 104 milhões. Milhões de clientes. Ontem o Snapchat ganhou uma atualização que trouxe 2 recursos novos. O primeiro dele, que saiu só para iOS, chamado Multisnap, deixa o pessoal criar vídeos de até 1 minuto, fazendo gravações, né, takes separados, podem ter até 10 segundos cada. Já o segundo recurso, e esse chegou tanto para iOS quanto para Android, é o Tint Brush. Ele deixa você selecionar só um pedacinho ali específico da foto para ajustar ou trocar a cor de um elemento, e no geral o resultado fica bem bacana para uma ferramenta de edição rápida. Agora, ainda sobre o Snapchat, deixa eu falar rapidinho que ontem a empresa começou a vender aqueles óculos Spectacles lá na Amazon, pelos mesmos US$ 130 que eles custaram, tanto no site da Snap quanto naquelas vending machines que ficaram passeando pelos Estados Unidos. Bom, e já que eu falei da Amazon, deixa eu comentar que a empresa resolveu entrar no mercado de entrega de comida por assinatura lá nos Estados Unidos com um serviço chamado Meal Kits. Esse mercado até agora era dominado por um serviço chamado Blue Apron, mas a simples notícia da chegada da Amazon fez as ações da Blue Apron despencarem 11% na Nasdaq desde o começo da semana, o que é uma pena, porque tinha acabado de estrear as ações lá na bolsa. E agora eu vou falar sobre a OnePlus, que virou notícia mais uma vez por causa de outro problema que o pessoal achou lá no aparelho OnePlus 5. Dia desses eu comentei aqui que alguns modelos do OnePlus 5 estavam saindo da fábrica com a tela de ponta cabeça, né? Que eles até falaram que era uma coisa normal, mas obviamente não foi uma desculpa que colou, e eis que agora pintou mais um problema. Algumas pessoas vêm reparando que elas não conseguem ligar para os serviços de emergência, tipo 911 lá nos Estados Unidos, porque assim que o telefone completa a chamada, ele reinicia. Uma pessoa disse lá no Reddit que descobriu isso quando viu um prédio pegando fogo e acabou não conseguindo ligar para os bombeiros porque o telefone ficava reiniciando, iniciando, o que atraiu posts de outros usuários que estão relatando problemas parecidos. Comentando a situação, dessa vez a OnePlus não tentou falar que isso não é um bug, mas sim um recurso, e disse que já está investigando o caso para tentar resolver o problema o mais rápido possível. Bom, e agora o assunto é Bluetooth. Ontem o consórcio, que é responsável pela evolução da tecnologia, anunciou uma novidade bem legal, que é a especificação do Bluetooth Mesh. A tecnologia Mesh é aquela que está se popularizando bastante em redes Wi-Fi, né, que deixa distribuir melhor o sinal ali com os roteadores espalhados pela casa, e é mais ou menos isso que vai acontecer com o Bluetooth Mesh. Essa especificação vai deixar qualquer aparelho compatível com Bluetooth 4.0 receber e redistribuir o sinal Bluetooth, o que deve melhorar bastante o alcance e confiabilidade da conexão, que segundo o consórcio pode até chegar a cobrir aeroportos, prédios ou até galpões inteiros de uma vez só. A parte chata é que nenhum dispositivo atual vai conseguir ser compatível com essa tecnologia, mas conforme o tempo for passando, outros eletrônicos forem sendo lançados, a coisa toda tem tudo para decolar e finalmente dar para o Bluetooth aquele salto tecnológico que ele já vem ensaiando faz tempo. E enquanto isso, lá na Samsung, pintou a informação que diz que eles fizeram um acordo com o PayPal para levar a plataforma lá para o Samsung Pay. Num primeiro momento, isso só vai valer para os Estados Unidos, mas as empresas confirmaram que vão expandir isso para o resto do mundo, que é uma ótima notícia para quem mora aqui no Brasil e tem um celular Galaxy compatível com o Samsung Pay, mas até hoje não conseguiu usar o recurso por falta de acordo com os bancos. Ontem o Google fez um monte de anúncios legais e eu vou começar falando do Google Play Music. Eles implementaram, por enquanto só no Play Music para Android, um botão de play direto ali naquele recurso de autocompletar da busca. Então agora você consegue começar a ouvir uma coisa específica bem rápido, sem nem ter que carregar a página do artista e nem mesmo a página dos resultados. Quem também ganhou uma espécie de atualização improvável ontem foi o Google Glass, que agora vai ser vendido com foco total para o mercado empresarial. Essa espécie de Glass 2.0, que oficialmente vai se chamar Google Glass Enterprise Edition, tem um design um pouquinho menos estranho e ele deve passar a aumentar ainda mais a presença do produto em fábricas, linhas de produção e salas de cirurgia, que é onde ele é bastante usado até hoje. Já dois outros anúncios que o Google fez ontem com foco no mercado empresarial foram primeiro o Google Hire, que é uma plataforma de empregos, né, listagem de empregos integrada ao Gmail e os serviços G Suite. Já o segundo anúncio foi um serviço chamado Google Transfer Appliance, que facilita a migração de dados de uma empresa para o Google Cloud. Esse serviço vai contar com a ajuda da FedEx para que os clientes possam mandar drives SSD de até 480 TB de dados para o Google, para que o Google possa subir isso lá no Google Cloud. Com isso, a barreira de entrada para o Google Cloud vai diminuir bastante, já que o cliente não vai mais ter que fazer esse upload sozinho lá na internet capenga da firma. E enquanto isso, no iOS, ontem a Adobe lançou uma atualização do Lightroom e trouxe uns recursos legais. Agora lá no iPhone ele ficou compatível com o 3D Touch, enquanto no iPad Pro ele finalmente passou a dar suporte ao Apple Pencil. E já que o assunto é a Apple, deixa eu falar sobre um kit de realidade aumentada chamado Mira Prism, que virou notícia ontem. Essencialmente, ele é um headset que tem um lugar para você encaixar o iPhone ali na sua testa e logo na frente dele tem um visor de acrílico que reflete o conteúdo que está na tela do iPhone, para dar aquela sensação de imersão e integração entre o real e o virtual. De acordo com a empresa responsável pelo Mira Prism, eles pretendem lançar esse headset ainda nesse ano por $150, mas ele já está em pré-venda por $100 para quem quiser arriscar e comprar. Caso você queira ver o vídeo promocional da coisa toda que mostra o Mira Prism em ação, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. E por último hoje, deixa eu fazer um alerta para vocês. Na noite de segunda para terça-feira, na verdade, pintou uma notícia meio assustadora do vazamento em massa de centenas de contas de vários sites do varejo brasileiro e, obviamente, foi uma coisa que se espalhou bem rápido, né? Deixou todo mundo apavorado. O problema é que depois de investigar um pouquinho, o pessoal descobriu que nada disso era verdade, que a maior parte dos dados nem era válida, né? E por isso não tinha nenhum motivo para pânico. Então, se ao longo dos próximos dias você receber algum alerta de que é para trocar voando sua senha do Netshoes, Ponto Frio, PagSeguro, Casas Bahia, por exemplo, fica tranquilo que seus dados não foram vazados. Só vale lembrar que é sempre bom você usar uma senha diferente para cada serviço onde você se cadastra, assim você minimiza sua dor de cabeça se um dia algum vazamento catastrófico desses realmente acontecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eles reportaram um faturamento de $2.7 bilhões com lucro líquido de 66. De um jeito mais rápido do que subir a própria empresa, né? Subir. Não ficou bom.